noturno. Enquanto nós dormimos nas nossas camas, no conforto dos nossos lares, estes homens e mulheres pernoitam em sítios desconhecidos, com fracas condições de higiene e descanso. Estes motoristas, sempre que estão ao volante, a sua atenção tem que ser sempre a máxima, pois uma pequena desatenção coloca em risco muitas vidas. Os motoristas de transportes pesados de passageiros também estão sujeitos a um esforço suplementar, tendo em conta o número de horas. E para além das horas de condução, viram ser acrescidas outras tarefas, como o da venda de bilhetes ou o assegurar da ordem dentro das viaturas. Estão, portanto, sujeitos a ataques à sua integridade psicológica e física. Os motoristas estão sujeitos a um esforço físico e psicológico constante, que resulta da grande responsabilidade inerente à sua profissão, nomeadamente nas questões da segurança dos próprios e dos outros com que se cruzam nas estradas de Portugal e da Europa. Os motoristas são confrontados com horários e condições de trabalho que implicam um grande desgaste físico e psicológico que tem que ser reconhecido. Senhor Presidente, senhores deputados, perante tudo isto, será que os motoristas não deverão ter o direito de que a sua profissão seja considerada de desgaste rápido? Será que não merecem ter o direito a reformar-se aos 60 anos sem qualquer tipo de penalização? Os motoristas profissionais não podem continuar a ser abandonados. O Chega estará sempre ao vosso lado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Depois da apresentação da proposta e do projeto e dos projetos de lei, passamos à fase do debate. O Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas tem a palavra. Dispõe de 11 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria corrigir uma informação que eu dei há pouco em resposta à bancada parlamentar do PSD. O projeto não chegou a ser enviado à Assembleia. Ele esteve em circuito legislativo no interior do Governo. E se a legislatura não tivesse cessado prematuramente, eventualmente já teria sido aprovado há uns meses atrás, mas na verdade ela não chegou a ser enviada a esta Câmara. Queria corrigir o que disse há pouco. Obrigado.
Obrigado pela correção. Tem agora a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o esclarecimento do Sr. Deputado de Estado. Bom, sobre essa matéria, de facto, estamos esclarecidos e, portanto, foi muito tempo, foi demasiado tempo, porque, feitas as contas, é verdade que com a interrupção dos trabalhos que ocorreram no Parlamento, mas feitas as contas foram 3 anos, e estes 3 anos não foram apenas imputados, como é óbvio, ao Parlamento, mas isso o Sr. Deputado de Estado já esclareceu. Mas há outra matéria que era importante o Governo esclarecer e que não podia, não devia ter vindo este debate sem ter essa informação e sem ter esse esclarecimento. A primeira informação é o dito cujo, se me permite a expressão, o dito cujo estudo sobre as profissões de desgaste rápido, que era o que o Grupo Parlamentar do PSD esperava que o Governo respondesse quando nós mencionámos a questão das profissões de desgaste rápido, onde era suposto haver um estudo anunciado pelo próprio Governo que estaria a decorrer no sentido de fazer face a esta problemática. Não foi mencionado por parte do Secretário de Estado, porque provavelmente não foi feito no estudo e provavelmente nada está a avançar da parte do Governo. E, portanto, esse é um claro sinal de que é necessário pôr o Governo a trabalhar. Muito bem. Nesse mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PSD irá apresentar um projeto de solução para que, precisamente, essa situação, no que diz respeito às diferentes profissões, transversalmente seja resolvida e que, de facto, possa haver um critério que responda aos anseios dos diferentes profissionais que reclamam o desgaste rápido nas suas profissões. Agora, Senhor Secretário de Estado, é fundamental nesta matéria também haver uma palavra para os profissionais que hoje aqui estão presentes. É fundamental haver uma palavra para os profissionais que aqui hoje estão presentes, especialmente quando o Governo anuncia que vai tratar da questão do desgaste rápido. Há uma petição que está aqui neste Parlamento sobre esta matéria e nós temos um Governo que atrasou-se com a diretiva, prejudicando os direitos trabalhadores. Fala de um estudo que, pelos vistos, ao momento não existe e nada foi feito. E é incontornável a presença destes profissionais de saúde e é incontornável a sua presença. O PSD apela mais uma vez que, pelo menos, no que diz respeito àquilo que está aqui reclamado nesta petição, possa haver uma resposta clara. E que, portanto, já agora, tente saber em que estado é que está o estudo que o senhor não sabia que existe. Em que estado é que está o estudo que aparentemente foi anunciado e que até agora nada foi feito. E dê uma palavra aos profissionais de saúde que aqui estão. Porque esta casa tem uma responsabilidade para esclarecer não só os deputados, mas também os portugueses. Especialmente aqueles que realizaram uma petição e que vieram ao Parlamento e que querem as respostas. A resposta e a exigência da resposta está do lado do Governo. E o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, exige que essa resposta seja dada. E seja dada com critério, com esclarecimento e com rigor. Não é falando de um tema sem sequer se informarem de que havia promessas sobre um dito cujo estudo de desgaste rápido. Sr. Secretário de Estado, em que ponto é que estamos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar também os representantes dos trabalhadores do setor, a presente proposta do Governo visa, desde logo, legislar em matéria de destacamento dos condutores do setor de transporte rodoviário, transpondo para a ordem jurídica nacional uma diretiva europeia e, com isso, criar o respectivo regime sancionatório. A pertinência da transposição radica não apenas no facto do projeto de destacamento de condutores ser um projeto central para os objetivos traçados pela Comissão Europeia no que concerne ao pacote de mobilidade aprovado em 2020, mas sobretudo porque, atendendo ao prazo de transposição fixado, visa assegurar que o Estado português não seja sancionado nesta sede. Dadas as características desta profissão, é necessário fixar regras específicas para assegurar o equilíbrio entre os vários interesses presentes, que têm de ser conjugados de forma harmoniosa, ou seja, o equilíbrio entre a livre prestação de serviços no território da União, a livre circulação de mercadorias, o estabelecimento de condições de trabalho adequadas e também de proteção social dos condutores. Por isso, a presente proposta estabelece regras específicas para o destacamento de condutores do setor de transporte rodoviário e que alteram a diretiva existente no que diz respeito aos requisitos da execução e regulamento. De igual forma, e nos termos do regulamento de execução, pretende o Governo proceder à criação do regime sancionatório no que diz respeito às novas infrações graves, às regras da União Europeia e que podem acarretar a perda de idoneidade do transportador rodoviário previsto. Integrando o pacote rodoviário, a diretiva em questão inclui um conjunto de medidas que visam promover uma concorrência justa entre empresas, melhorar a segurança rodoviária, assim como as condições de trabalho e de proteção social dos trabalhadores, comunicação de destacamento, possibilidade de recepção das comunicações de destacamento por parte das empresas de outros Estados-membros, através do Sistema de Informação de Mercado Interno, cooperação administrativa entre várias entidades de fiscalização do Estado-membro, através do Sistema de Informação, desmaterialização, simplificação no que concerne à solicitação de documentação com enumeração taxativa dos elementos que podem ser solicitados às empresas, a possibilidade das entidades de fiscalização poderem solicitar diretamente às empresas de outros Estados-membros, sem passar pela entidade congénere de outro Estado-membro. Promoção das condições de remuneração equitativa de trabalho prestado pelos condutores dentro do mesmo Estado-membro, onde executam a atividade independente do Estado-membro onde a empresa tenha estabelecimento ou sede. O mercado interno da União Europeia, consagrado no tratado que rege o seu funcionamento, assenta em outros princípios, no da livre circulação de pessoas e bens, e muito particularmente na liberdade de circulação de trabalhadores, na liberdade de estabelecimento e na liberdade de prestação de serviços. Ora, nesta lei, o Governo menciona que a liberdade de prestação de serviços inclui, designadamente, o direito de empresas a emprestarem serviços noutros Estados-membros, para os quais podem destacar temporariamente os seus trabalhadores, a fim de neles prestarem serviços. No entanto, esta proposta recorda que é necessário distinguir a liberdade de prestação de serviços da livre circulação de trabalhadores, que confere a todos os cidadãos o direito de se deslocarem por um Estado-membro para ir trabalhar e residirem para esse fim. E, por isso, entendo o Governo que os trabalhadores podem e devem ser protegidos contra a discriminação em matéria de emprego, remuneração e condições demais de trabalho e emprego em relação aos nacionais desse membro. É de particular importância referir, subjacente à iniciativa europeia que o Governo aborda, está a preocupação em reduzir as discrepâncias para os Estados-membros em matéria de importação, a aplicação e execução de disposições comunitárias no âmbito do transporte rodoviário. Não raras vezes estas discrepâncias têm provocado incertezas jurídicas no setor e criado elevados encargos administrativos para os trabalhadores e para as empresas transportadoras. O regime jurídico referente ao destacamento dos condutores faz parte do conjunto de diplomas abrangidos pelo pacote rodoviário, sendo genericamente considerado condutores destacados quando realizam operações de cabotagem ou de comércio cruzado. É assim estabelecido o regime de destacamento de condutores do setor de transporte rodoviário, os termos de controle e fiscalização do cumprimento do regime previsto na LNA anterior, bem como as autoridades competentes para o efeito. Consagrar o sistema de informação do mercado interno como meio de para a cooperação e assistência mútua entre as autoridades e diferentes Estados-membros. Estabelecer o regime sancionatório aplicável à avaliação das regras estabelecidas em matéria de destacamento de condutores do setor de transporte rodoviário. E, por último, sendo Portugal um país geograficamente periférico, sabemos nós que uma elevada percentagem de exportações nacionais é feita recorrendo ao transporte rodoviário. Esta proposta do Governo ganha, assim, elevada importância. É demais elementar a justiça zelar pelas condições de trabalho dos portugueses que passam 2 a 3 semanas fora do país e garantem uma grande parte da logística fundamental à economia nacional. Será sempre o principal objetivo deste Governo, zelar pelas condições dos nossos trabalhadores e, neste caso particular, dos nossos camionistas. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tem vindo a alertar sucessivamente para o crescente número de profissões que reivindicam o reconhecimento do desgaste rápido e também para as condições em que se trabalha em Portugal. Os ritmos de trabalho têm se acelerado, os horários de trabalho são cada vez mais longos e desregrados, desregulamentados, desregulados. As condições de trabalho são degradadas e não se tem em conta a penosidade específica ao exercício de determinadas profissões. Profissões, aliás, que são essenciais, como essenciais foram os motoristas de transporte de mercadorias em veículos pesados, nomeadamente durante a pandemia, mas também no nosso dia-a-dia. Isto implica, como já propusemos e como está neste momento em debate na especialidade, no grupo de trabalho sobre a agenda Trabalho Digno, implica um regime jurídico e laboral que alarga a proteção dos trabalhadores por turnos, dos trabalhadores noturnos, implica a redução dos períodos normais de trabalho, ainda ontem discutimos isso e foi chumbado pelo Partido Socialista e pelo PSD, implica mudar as regras relativamente à reforma, porque nós continuamos a ter a permanência do fator de sustentabilidade para quem se reforma antecipadamente, coisa que o PS e o PSD têm rejeitado eliminar, e através de uma petição, que aliás saúdo, estão aqui, creio eu, os peticionários a assistir ao debate, através de uma petição, houve um conjunto de motoristas que solicitou o reconhecimento do desgaste rápido da sua profissão. Para o efeito, apresentaram um conjunto de argumentos que se baseiam nas dificuldades diárias que enfrentam. Em primeiro lugar, a pressão e o stress, uma vez que as economias de mercado estão cada vez mais rápidas, com prazos de entregas cada vez mais curto, mais curtos, com margens de erro calculadas ao minuto. Em segundo lugar, pelo próprio trabalho por turnos, pelo trabalho noturno, pelo trabalho em escalas, pelos horários variáveis, pela extensão e pelo prolongamento dos tempos de trabalho em que exercem a sua atividade, com longas permanências em veículos sujeitos a vibrações, sujeitos a intempéries, com o desgaste físico e emocional que esta situação obviamente acarreta. Em terceiro lugar, por causa das tarefas repetitivas, manuais e não automáticas, como acontece, por exemplo, com a inserção manual dos dados nos tacógrafos, sem margem de erro, com grandes coimas associadas, se houver alguma margem de erro, e por conta também da sobrecarga de trabalho que tem um impacto na saúde dos trabalhadores, seja em doenças musculoesqueléticas, seja em problemas renais, de audição, de visão, de ansiedade, de depressão, de sonolência diurna, entre outras. Por isso mesmo, argumentam estes trabalhadores que se dirigiam ao Parlamento, que já recebemos, argumentam em quarto lugar também sobre a necessidade de reconhecer a ausência de condições de higiene na satisfação de necessidades básicas. Na maioria dos casos sabemos que os motoristas têm que utilizar as casas de banho pública precisamente para isto. Em quinto lugar, chamam a atenção para as condições de segurança na pernoita ou nas paragens de descanso e sabemos também os relatos que existem do número de assaltos